Reportagem Especial.
O mandato coletivo, compartilhado por vários componentes, revela-se uma alternativa para reforçar a participação popular e expandir o conceito de representação política. Acompanhe com o repórter Eduardo Tramarim o crescimento exponencial de candidaturas de coletivos e a busca pelo reconhecimento legal dessa forma de exercer o cargo no sistema eleitoral e nos parlamentos.
As candidaturas coletivas se multiplicaram nas eleições de 2020 e ganharam visibilidade junto ao público. Um estudo da Universidade Estadual de Santa Catarina, produzido em conjunto com outras universidades, aponta para 313 candidaturas coletivas no país para os legislativos municipais, 4 vezes mais que na eleição municipal anterior. Os coletivos receberam 390 mil votos e 22 deles foram eleitos para as câmaras locais. Mas, para a Justiça Eleitoral, esses grupos não existem, porque apenas um membro do grupo ganha o registro para a disputa e é essa pessoa que, se eleita, é instituída legalmente no mandato. É que, no Brasil, a candidatura é individual para efeitos legais e o mandato legislativo é personalíssimo. Aos olhos da lei, não há possibilidade de estender direitos políticos aos demais integrantes do grupo. Sem encontrar amparo na legislação eleitoral, esses coletivos acabam dependendo da filiação partidária para concorrer em uma eleição, como explica a advogada Luciana Nepomuceno, que preside a Comissão de Reforma Política da OAB Nacional.
Embora não haja texto proibitivo, nós não temos na nossa Constituição nenhuma forma de exercício coletivo do direito ao voto, nem de ser candidato. Essa dimensão coletiva, ela se extrai dos próprios partidos políticos. É o partido político que traz essa dimensão associativa representativa. O candidato, de acordo com a nossa legislação, é apenas aquele que se apresenta com o pedido de registro à Justiça Eleitoral, é aquele que tem o nome na urna e que vai ali tomar posse e ser diplomado.
Na prática, co-vereadores e co-deputados fazem a campanha juntos, concorrem com um nome e, em caso de eleição, vão ocupar funções no gabinete do eleito, tomarão decisões em conjunto e representarão o grupo em reuniões com a população como se parlamentares fossem. A prática sofre questionamentos devido à insegurança jurídica e os coletivos buscam reconhecimento legal através de uma Frente Nacional dos Mandatos e Mandatas Coletivas e da proposição de um Estatuto do Mandato Compartilhado. Lila M. Salu, uma das 3 mulheres negras co-vereadoras em Fortaleza pelo coletivo Nossa Cara, todas filiadas ao PSOL, adota o termo feminino mandata como uso da fala na disputa política para designar o exercício da co-vereança. Ela fala dessa busca pelo reconhecimento legal.
Estamos construindo a Frente Nacional de Mandatas e Mandatos Coletivos na tentativa de buscar uma regulamentação que reafirme, que regule e defina a atuação, né? Porque como ainda só se coloca um CPF, por mais que seja uma mandata coletiva, na hora da atuação, a atuação das outras participantes fica limitada dentro do plenário.
Para suprir esse vácuo normativo, algumas propostas tramitam na Câmara. A de maior alcance é a PEC da deputada Renata Abreu, do Podemos Paulista, que insere um modelo coletivo nas disputas eleitorais. A deputada afirma que os coletivos já são fato cotidiano e que eles ampliam o sentimento de representatividade popular.
Foram diversas candidaturas de mandato coletivo, muitas com sucesso, que tiveram problemas. Então é importante que o parlamento debata uma realidade que já está acontecendo. E é por isso que eu propus a PEC 379, que prevê justamente a possibilidade de um mandato coletivo na Constituição Federal. Até porque é uma alternativa de reforço da participação popular, de expandir o conceito da representação política.
Existem também propostas infraconstitucionais, como o PL 4475, do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que tem o objetivo de estabelecer regras para o registro e para a propaganda eleitoral dos coletivos, alterando a lei eleitoral. O deputado destaca que se deve priorizar esse modelo de participação coletiva em uma eventual reforma política.
O que nós estamos propondo? Mais espaço de poder popular. Essa é uma iniciativa popular. É uma proposta concreta de segmentos, setores, movimentos da sociedade para que possa exercer mandatos representativos verdadeiros. Então a gente precisa mudar essa questão da representatividade. E o nosso projeto de lei é nesse sentido.
Partidos alinhados à esquerda apresentaram mais de 75% das candidaturas coletivas em 2020, como aponta estudo da Universidade Estadual de Santa Catarina. E esses partidos tendem a estimular seus próprios candidatos e adotarem estratégias coletivas. Outro projeto de lei com esse objetivo é o PL 4724 do deputado André Figueiredo, do PDT cearense, que dispõe sobre o exercício coletivo do mandato legislativo. Já a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, destacou a complexidade do sistema eleitoral e a necessidade de muito debate até um eventual reconhecimento legal da candidatura e do mandato coletivo.
Já antevejo uma série de questões. Quantas pessoas podem estar em um mandato coletivo? Duas, três, 100, 200, 1000? Quantas? A inelegibilidade de uma atinge a dos demais? A improbidade cometida por um dos membros do mandato coletivo contamina os demais? A questão do financiamento, como o financiamento é distribuído?
Dificuldades de campanha e do exercício do mandato foram lembradas por Robion C. Lima, co-deputada do Juntas, um coletivo de 5 mulheres que exerce o mandato pelo PSOL na Assembleia Legislativa de Pernambuco desde a eleição de 2018. Ela lembra que há muitos casos de indeferimento de candidaturas de coletivos, alguns sob a alegação de que provocam confusão no eleitor. Mas ela destaca a estrutura consolidada do legislativo como uma das maiores dificuldades a enfrentar no cotidiano.
Somos a primeira experiência legislativa dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco no formato coletivo e está sendo muito de aprendizados, né, e de dificuldades nesse novo formato, né, que esbarra em algumas dificuldades institucionais, porque nem a Assembleia Legislativa, nem a própria política institucional, né, nem o próprio Código Eleitoral previa a possibilidade de que um dia iria ter na Assembleia Legislativa ou nas câmaras municipais um mandato que fosse coletivo, um mandato que não fosse personalíssimo, né, e que não fosse naquela perspectiva individual, tradicional, né, que nem as casas legislativas estavam acostumadas durante esse tempo todo. A gente tem essa legitimidade popular, mas essa questão do reconhecimento legal e a omissão da lei é uma coisa que a gente sente é um tanto dessa necessidade desse outro tipo de legitimação.
Leonardo Sec, pesquisador da Universidade Estadual de Santa Catarina e cientista político, afirma que os coletivos buscam a flexibilização da legislação eleitoral para que sejam reconhecidos os direitos de co-vereadores e co-deputados, mas se preocupa com o modelo de regulamentação a ser adotado.
O maior perigo que existe hoje nessa regulamentação das candidaturas coletivas e compartilhadas é exatamente a burocratização e a regulamentação muito específica disso. Porque o que nós tivemos nos últimos anos foi uma criatividade de inovação política espontânea, idealista, né, que trouxe uma série de pessoas de volta à política, um processo de aprendizado político. Se isso fosse positivado, estaria sendo cerceada a liberdade de um compromisso político, na verdade, um compromisso político que existe entre o mandatário e o seu grupo de apoio.
Mandatos coletivos também podem ter problemas de relacionamento. Leonardo Sec lembra do caso da bancada ativista que exerce mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. O grupo expulsou uma co-deputada pela acusação de transfobia, sem um devido processo de contraditório, o que causou estranhamento por uma parte de seus apoiadores. Estes levantaram a tese de que seus votos deveriam então ser invalidados. O caso serviu também para aqueles que temem perder o espaço para os coletivos elevarem suas críticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Esta série Novas Propostas Políticas teve produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos de Delci Santos, reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Vera Morgado. Você pode ouvir a série completa de reportagens pela internet no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem Especial.